Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luiz e hoje aqui comigo ele e a nossa enciclopédia do Green Bay Packers da NFL e nosso T-Set Brasil, João Lombardi. Bem-vindo de volta.
Fala, Maurício, fala todo mundo que nos escuta no podcast de Red Brasil. Fazia bastante tempo que eu não aparecia, né? Admito. Mas hoje é um dia mais do que especial, então minha presença está carimbada aqui pra gente comentar bastante sobre, né, umas coisinhas legais que aconteceu aí no dia de hoje, né? Então, é acho que melhor ocasião para voltar aqui e conversar contigo, impossível.
É isso, e não só o João não apareceu há muito tempo, mas a gente deu uma pausa, né, nessa off-season.
Ah, sim, foi a pausa, só que eu não aparecia há um bom tempo.
Exato.
Pré-pausa.
Exato. Se a gente estava devendo conteúdo, o João estava devendo uma aparição aqui no dobro de tempo, no mínimo. A verdade é essa. Mas estamos de volta, né, uma época muito boa, né, que o draft está chegando, abril é um mês importante e, coincidentemente, pois a volta já estava programada para o dia de hoje, foi um dia e está sendo um dia, né, muito feliz para nós, torcedores do Green Bay Packers. Hoje, nós não teremos a Cheese News, porque teremos a maior Cheese News de todos os tempos e o programa de hoje vai ser todo sobre o mesmo assunto. João Lombardi, o Green Bay Packers irá jogar na Neoquímica Arena em setembro deste ano contra o Philadelphia Eagles. Produção, solta a vinheta!
Cara, inacreditável, né? O anúncio foi feito de manhã, foi lá para as 10h30 que saiu, né? Porque a coletiva de imprensa da Prefeitura de São Paulo estava programada para 10 horas, mas atrasou, óbvio, né? A gente está fazendo jus aí a São Paulo, né? A nossa brasilidade aí atrasando o evento. E aí ele começou, passou uns 20 minutos, não falou quem era o adversário, só que os jornalistas, tanto aqui do Brasil quanto lá fora, vazaram antes do anúncio oficial. Inclusive o próprio Packers postou a imagem antes, pelo menos assim, eu tava vendo ao vivo, sou aqui de São Paulo, acredito que não tenha muito delay, né? Então, foi muito louco, porque eu tava só assistindo, só ouvindo, porque eu tava trabalhando, né? E aí eu comecei a ver que começou a bombar de mensagem no WhatsApp. O WhatsApp começou blá 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 blá, eu falei, meu, deve ter anunciado por fora. Abri o Twitter, não deu outra. É, já fui correndo gravar um vídeo lá no nosso canal do YouTube, tava bem emocionado no vídeo, assim, eu não costumo estar muito emocionado, assim, pelo menos não demonstrar. Mas no vídeo eu tô demonstrando, porque, cara, é inacreditável, né? Eu até falei no vídeo, que eu já me estendi um pouco aqui, eu acompanho o Packers há 13, 14 anos, né? NFL, 14, 15, torcendo o Packers foi um ano e meio depois ali, que eu comecei a torcer mesmo, né? Eu jamais ia imaginar que o Packers ia jogar um jogo de temporada regular aqui no Brasil. Isso nem passava na minha cabeça, assim, não era algo que... Não era nem uma ideia cogitativa, assim, de 14, 12 anos atrás. E conforme os anos foram passando, né, a gente vinha sempre os burburinhos de Pro Bowl, não sei o quê, Até que quando anunciaram Eagles, não sei se você vai lembrar, já que a nossa mente, óbvio, condiciona rapidamente. O Packers, por exemplo, ser torcedor do Packers, não é que fazia todo sentido, né? Até que teve toda essa jornada aí de alguns meses até o anúncio de hoje, né, cara? Sensacional, mano.
Pois é. Cara, a gente levantou essa possibilidade do Packers jogar no Brasil já há muito tempo. No caso, desde que se confirmou que seria um jogo aqui no Brasil, né? Primeiramente, a gente achava que seria o Miami Dolphins, né? O mandante lá atrás, por conta do Dolphins ser o detentor, ou então, no caso, exportar a marca aqui para o Brasil, né? Até as ações de marketing, as contas em português e tudo mais. Acabou que o mandante, tempos depois, foi anunciado o Eagles, né? O Dolphins receberá o Packers, ou enfrentará o Packers, no caso, nessa temporada. Mas acabou que anunciou o Eagles, que também enfrentaria, né? Enfrentará o Packers na temporada que vem. E aí meio que reacendeu nossa esperança, quando falaram que o Eagles seria o mandante desse jogo, e o Packers com a visita programada, e a gente começou, não, pô, faz todo sentido. Então tem que ser o Packers, é o time com maior torcida. Pô, e enfim, muito se discutiu sobre se seria Packers ou Browns nas últimas semanas, meio que acolhedor para esses dois times. Inclusive, o Mike Murphy, né, o CEO do Packers, admitiu isso semana passada. Enfim, e chegamos no dia de hoje com esse anúncio, como o João falou, um anúncio que até atrasou um pouco. Dizem as más línguas que era o Packers tentando fugir. Mentira, tô brincando.
Não, dizem as más línguas não, dizem o Mike Murphy, né?
Não, pois é.
E logisticamente, o Packers...
Acabou que a gente fala sobre isso.
Beleza.
Porque, pô, esse trâmite aí foi difícil. Mas enfim, como você falou da sua reação, só queria falar também como foi a minha, porque eu tava na rua, cara, tipo, eu tava de folga hoje de trabalho, mas eu tinha um médico, então, tipo, calhou que foi mais ou menos no mesmo horário, e quando eu, tipo, eu tava voltando, parei pra tomar um café da manhã, e não ia conseguir abrir a transmissão, então eu tava atualizando meu Twitter o tempo todo. E aí eu vi alguma página, agora eu não lembro qual foi, brasileira, postando que ia ser o Packers, e aí entrei no perfil da NFL e nada, e comecei, gente, o que tá acontecendo? Aí entrei no perfil de alguns insiders, vi que alguns já estavam colocando, falei, pô, vazou? Mas eu fiquei assim, pô, mas não teve nada, ninguém postou nada, aí eu tentei ir atrás da transmissão, mas internet ruim, e eu fiquei assim, cara, não é possível, tipo, a ficha não caía. E aí quando eu vi que mais gente começou a confirmar mesmo, fiquei 30 segundos, eu acho, assim, parei, imóvel, parado. E chorei, tipo, meus olhos começaram a marejar e tava emocionado. Porque foi o que você falou, nunca que eu ia imaginar que a gente ia ver um jogo de temporada regular, muito menos que o Green Bay Packers seria o time, o primeiro time, né, a vir pro Brasil. Então, é uma felicidade inexplicável, realmente. E, enfim, eu não sou de São Paulo, né? Então terei que me virar, já estou me virando, no caso, para presenciar, mas tenho certeza que, se Deus quiser, estaremos lá. Em São Paulo eu estarei, mas vamos correr atrás de entrar no estádio, que é o que a gente mais quer.
Exato.
Pois é. E, João, agora falando um pouco mais sobre esse processo e tal, porque o Green Bay Packers, o Mark Murphy externou isso, né, como você já citou, não parecia tão à vontade com a ideia por conta da logística, né?
Exato, ainda mais sendo na semana 1. Segundo o Mark Murphy, o problema maior pro Packers, diferentemente de quase todas as outras 31 franquias, é que o Packers precisa pegar uma viagem longa de ônibus para chegar no aeroporto de Milwaukee, né? Porque em Green Bay não tem aeroporto. Então ele falou
até
que...
Até tem, mas, não, eu acho
não faz
que...
tipo de voo.
Exato.
Perdão. Não faz tipo de voo internacional de 8, 12 horas. Então eles teriam que ir para Milwaukee para vir para São Paulo. O que já é também meio raro, porque, assim, às vezes que eu fui no aeroporto e, enfim, já fui pros Estados Unidos uma vez, eu nunca vi lá no aeroporto de Guarulhos, tipo, São Paulo, Milwaukee. É um negócio meio diferenciado mesmo. Então, tem esse problema. Também tem o trauma da temporada retrasada, né? No caso, que a viagem para Nova York atrapalhou bastante o Packers, segundo o próprio Mark Murphy, né?
Para Londres, no caso.
Contra Nova York.
Contra Nova York.
Então, mas eu não tô nem aí, tem que fazer. Pô, fico 4 horinhas a mais a fazer diferente. Não vai fazer isso que vai ir pra temporada e pro buraco, certo? Eu acho que... Enfim, se a Liga está fazendo, eu não acho que cria uma desvantagem competitiva tão grande em relação às outras, senão não teria, né? Eu penso assim, pode ter um pouquinho ali ou aqui, mas eu não acredito que seja algo tão ruim. Então, dizem as más línguas que realmente o Mark Murphy estava tentando escapar e o Browns entrou no nome. Nominalmente, o Mark Murphy falou, está, pelo que eu sei, está entre a gente e o Browns. Mas eu acho que já estava entre o Packers faz tempo e o Browns seria o plano B da NFL aí. Mas, felizmente, para a gente, não para os torcedores do Browns, vai ser o Packers que vai vir para São Paulo jogar contra o Eagles na semana 1. Como visitante, mas acredito eu que lá no estádio a gente vai ver mais torcedores do Packers do que do Eagles. Pelo menos é a minha visão. A não ser que todo mundo que seja anti-Packers esteja lá, torça pro Eagles. Então, vai acabar ficando mais igual.
É isso. Também tem isso. Porque talvez a maior torcida do Brasil não seja o Packers, sim, a torcida anti-Packers ou anti-Patriots, talvez, que também é muito grande. Mas... tenho certeza que vai estar recheado de torcedores do Packers lá na Neoquímica Arena. Mas sobre essa questão das falas do Mark Murphy e... Enfim. Cara, primeiramente, uma viagemzinha de ônibus não vai mudar muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Segundo, que é na primeira semana. Vocês podem até chegar um pouco mais cedo, entendeu? Já que a pré-temporada agora meio que tem uma bye week até a semana 1. Então, cara, sinceramente, eu acho que vai ser tranquilo. Como você falou, talvez tenha sido um pouco de trauma, né, por causa do jogo em Londres contra o New York Giants, que o Packers perdeu, né? Um jogo que, teoricamente, deveria ter ganho. Como muitos naquela temporada, né? Mas não vamos entrar nesse assunto.
Sim.
O jogo que deveria ter ganho. E, em teoria, a logística para São Paulo seria mais difícil por conta dessa questão do ônibus. Também é mais distante, acreditem. Agora eu não vou saber exatamente os números, mas eles conseguem ir de Green Bay para Londres, por exemplo, direto. Mas não conseguem vir de Green Bay para São Paulo por conta da reserva de combustível. É 8 mil e alguma coisa quilômetros que as maiores aeronaves que saem de Green Bay conseguem fazer. E esse número daria para chegar em São Paulo, mas acho que boa parte do pessoal deve saber que não basta só combustível suficiente para fazer a viagem. Você tem que ter um de emergência ali, né? Porque senão, se acontecer alguma coisa, o avião tiver que mudar a rota, tiver que ficar esperando para pousar, você tem que ter mais combustível. E por causa desse fundo de reserva, Green Bay não pode vir direto. Então é um detalhe mínimo ali que o Peco estava se apegando, talvez, para tentar escapar de São Paulo. Mas, de verdade, eu acho que quando o Green Bay, no caso, o Green Bay Packers, não o Green Bay, a cidade, quando vier para São Paulo, ver a movimentação, os torcedores, e principalmente, né, se ganhar o jogo, que eu acho que muito é, como você falou, trauma, de ter perdido um jogo e ter tido dificuldades com a logística. Se correr tudo tranquilo, o time desempenhar bem, eu acho que ele vai quebrar um pouco dessa ideia de não querer jogos internacionais, né? Mas enfim, isso aí a gente só vai saber mais pra frente. João.
Opa!
Além de nós, nossa querida equipe também ficou muito feliz com o anúncio, né, da vinda do Green Bay Packers e alguns dos nossos amigos mandaram recados, né, contando como foi a reação deles no momento do anúncio. Então, a gente vai ouvir aqui um recado do nosso Hugo Góes, né, que está sempre aqui com a gente também no podcast, nas lives, enfim, contando como foi que ele recebeu a notícia e também uma história curiosa de uma amiga dele. Vamos lá.
Vamos lá.
Cara, eu tava em casa quando algumas páginas começaram a falar, né? O Adam Schefter foi um deles. Mas quando saiu o anúncio oficial, eu só pude ouvir, porque eu estava dirigindo. Não usem o celular enquanto vocês estão dirigindo, tá? Fico com aviso. Mas eu tava muito feliz, assim, extremamente feliz, quando os times começaram, as páginas começaram a divulgar a notícia. Mas, cara, quando o head da NFL Internacional falou o nome, cara, eu olhei pro meu braço assim e eu tava completamente arrepiado. Sério. Assim, foi uma parada inexplicável. Até outro dia a gente, pô, só pensava em assistir o Packers indo no Lambeau Field, gastando uma grana, ou indo pra algum jogo nos Estados Unidos e, cara, eles estão aqui do nosso lado. Pelo menos pra eu, o Maurício e Felipe, que moramos no Rio. Então, cara, assim, cara, foi uma sensação única, assim. Eu falo, tô arrepiado, sabe? E aproveitar um espaço para falar de uma grande amiga minha, um beijo, Renata, que vai poder ir no jogo também, é torcedora do Packers, e melhor, amigos, o aniversário dela é dia 6 de setembro. Quer presente melhor que esse? Eu não sei se é possível.
É, assim, tem alguém feliz nesse momento, acho que é a Renata, né?
Pô, que isso, certinho, cara. O aniversário é dia 20, né, de setembro. Então, é duas semanas depois.
Ah, dá pra comemorar lá já.
Vou comemorar antes, tô nem aí.
Perfeito, mas enfim. Valeu, Gão, pelo recado. Cara, é inevitável, né? Não tem como ficar indiferente, assim, com o anúncio, assim. Foi muito emocionante, tenho certeza, pra vários de nós. E se não, pra todos nós. Mas, cara, Rio de Janeiro vai estar em peso em São Paulo, né? Espero que você saiba disso, né, João?
Espero que sim.
Enfim, quem sabe a gente não faz uma reunião lá, tenho certeza que planejaremos coisas divertidas para esse jogo. Fique ligado aqui no nosso Cheese Heads, que a gente vai aprontar. A Força Packers, ou a Jovem Packers. A gente tem que decidir o nome da organizada, né? Primeiramente.
Força Packers.
Pô, não. Torcida Jovem Packers.
Torcida. Não, mas aí você tá. Aí eu não tô usando o nome de uma, só colocando Packers na frente, pô.
Pô, mas torcida jovem todas têm, pô.
É verdade, vai.
Pô, Força também, várias têm. A gente tem que definir isso aí. Os cantos da torcida. Eu já tô aqui no... O Packers veio pra vencer. E se o Packers não vencer, a porrada vai comer. Poró, não, pó.
Obviamente, tem que rolar uns... A gente tem que fazer jus ao jeito que a gente torce, né?
Óbvio.
Então, quando o Eagles entrar em campo, né? Ei, Eagles, vai tomar banana.
Porra, óbvio.
Isso aí, meu, tem que ter. Porque eu tô nem aí. Torcida do Eagles que faça mais barulho.
Cara, tem um... Torcida do Fluminense aqui no Rio, tem uma música que é "Hoje é uma noite especial, você não pode perder. O Eagles vai morrer, o Eagles vai morrer." Obviamente, não é Eagles, né? Mas já dá tudo aqui.
Você se adaptou. Ficou bom.
Não, a gente já adicionou aqui, a galera da Jovem Tech já adicionou aqui no repertório. E, enfim, cara, vamos preparar bastante coisa, não só a gente, tenho certeza que todas as páginas aí do Green Bay Packers no Brasil vão se movimentar para isso. E, enfim, cara, aproveitando, eu acho que é uma conquista também, né? Além do sentimento de torcedor, é uma conquista também pra gente que produz conteúdo sobre o Green Bay Packers, sobre a NFL no geral, né? Porque independente do time, é incrível a gente ter um jogo de NFL aqui, mas sendo o nosso time, que a gente lida diariamente aqui, tentando passar informação, fazer conteúdo, criar uma comunidade mesmo, como a gente tem uma comunidade aqui muito forte do Packers e o TRS Brasil também faz parte disso de maneira grandiosa. Então, cara, sim, pra gente, eu tenho certeza, o João concorda, que é uma conquista mesmo, e a realização de um sonho.
Exato, cara. Talvez nós não tivemos tanta influência diretamente, mas o fato do Packers ter uma grande torcida aqui, e a própria NFL fez várias pesquisas, e é sempre o Packers que ganha, né? Influenciou. E a gente no Cheeseheads, a gente produz conteúdo durante literalmente o ano todo, não só durante a temporada, mas durante a off-season também. E isso ajuda a angariar mais torcedores, ou pelo menos envolvê-los mais, né? Então,
é isso.
Tamo tudo junto, é tudo nós misturado.
É isso, não só a gente, né, mas também os membros, nossa audiência, todo mundo.
Cada seguidor, todo mundo.
Exato, todo mundo que ajuda a gente a fazer isso aqui e que agrega na torcida do Packers, que fez a torcida do Packers e faz a torcida do Packers ser a maior do Brasil da NFL, né? Então, assim, cara, eu acho que cada torcedor e cada criador de conteúdo se está se sentindo realmente realizado nesse momento. E quem falou um pouco também sobre isso e contou pra gente como foi receber essa notícia foi nosso querido, também aqui do nosso T-Rez Brasil, Matheus Pinho. Então, vamos aqui ao recado do Pinho.
Vamos lá.
Pra vocês. O Pinho, vocês sabem que não fala pouco, né? Mas nesse momento não tem nem como poupar palavras. Vai, Pinhão.
Fala, Maurício, Hugo, João, pessoal que tá ouvindo a gente, aqui é o Matheus Pinho. Cara, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre futebol americano lá em 2017, ainda no falecido Hall of Fame Brasil, eu sempre falava que meu sonho era ter um jogo de Pro Bowl aqui no Brasil. Sabe, um joguinho que não vale nada, de repente ali um Pro Bowlzinho, algo assim, né, talvez ali um jogo de pré-temporada. Porque um jogo de temporada regular, pra mim, era completamente fora da realidade. Dado que, convenhamos, a gente não é nem uma Inglaterra, né? A questão de expansão do esporte ainda tava bem menor, só tinha jogo em Londres. Enfim, pra mim parecia uma coisa muito surreal. E aí, cara, a gente tá aqui, anos depois, 10 anos depois que eu comecei a assistir futebol americano, 10 anos depois que eu comecei a torcer pelo Green Bay Packers, a gente tá aqui podendo falar que hoje a gente já tem uma data específica para ter um jogo de temporada regular com dois times de playoffs, e ainda mais um desses times sendo o Green Bay Packers, é uma sensação indescritível. Tava assistindo ali a live de identificação do time, eu tava em reunião na empresa com os olhos completamente marejados, cara, enfim, é uma sensação para lá de indescritível, e certamente vou fazer o possível e o impossível, mover céus e terra para estar na Neoquímica Arena no dia 6 de setembro.
É isso, né? Acho que o sentimento de todo mundo tá na mesma página, né?
Não tem como
fugir disso. E, cara, você, João, que já é um cara conhecedor de NFL...
Sou.
Vamos falar um pouquinho, obviamente, muito por cima, porque faltam alguns meses, mas vamos falar um pouquinho do jogo, né? O Pinho falou, são dois times de playoffs. Então, a gente viu muitas vezes em jogos internacionais times, não vou dizer ruins, né? Porque ruins é sacanagem, mas times que não tinham grandes projeções durante a temporada irem para esses jogos internacionais. Então, no Brasil não. No Brasil a gente tem dois times que foram para o playoffs na última temporada, dois times bem tradicionais, né? Também vamos colocar assim, porque a gente viu muitos times mais recentes fazendo essas viagens, como Jaguars, como Texans. E assim, não sei se foi pensado, mas parece que a NFL quis colocar realmente um jogo de peso no Brasil. Então, eu acho que isso mostra, talvez, o quanto a Liga acredita nesse mercado, e eu tenho certeza que a gente vai retribuir.
Exato. O próprio VP da NFL, que estava lá na coletiva, disse, né, que grande parte de escolher esse jogo foi muito por causa dos quarterbacks, né, dos quarterbacks jovens em ascensão, que foram para os playoffs. o Packers, né, passou por um trisco de chegar na final de conferência, venceu o Niners, o Eagles terminou a temporada meio por baixo, mas ainda assim continua sendo um time teoricamente forte com esse quarterback, né, o Jalen Hurts.
Jogou Super Bowl há 2 anos atrás, no caso há 1 ano e meio atrás, né, nem isso.
Sim, exato. Eu acho que e fez uma off-season interessante até. Contrataram o Saquon Barkley, contrataram o Bryce Huff. É um time meio mudado. O Packers continua sendo um time... Bom, mudou bastante também, com o Aaron Jones saindo, o Bakhtiari saindo. Então, beleza, são dois times que mantiveram a base jovem, o Eagles um pouquinho mais velho. Só que a base do time que foi bem ano passado. Então, e teoricamente, se reforçaram ou pelo menos substituíram os que perderam, né? O Packers aí com o Jacobs e tudo mais. Então faz total sentido, cara. Eu não sei muito bem há quanto tempo estão negociando esse jogo. Eu não sei, tipo, o Packers e o Eagles são os dois times que a gente quer pôr em São Paulo. Eu não sei a partir de quanto tempo começou essa conversa. Mas é interessante ver a escolha. A NFL usava esses jogos, mesmo como você mesmo disse, para expandir a franquia, para botar a franquia no radar em outros mercados, né? Franquias jovens, Jaguars, Texans. Mas aí pega duas franquias antigas. Bom, a NFL meio que também já mudou como ela vê esses jogos de viagem, né? O próprio Packers jogou em Londres com o Giants, duas franquias antigas e grandes, né?
Sim, então, mas depois de vários jogos em Londres também, né?
Sim.
O Brasil é o primeiro.
É que o Jaguars já meio que virou o domandante lá, né? Então, mas foi uma união da NFL entendendo que essa expansão pode ser muito boa para ela mesmo. E o São Paulo fazendo talvez uma pressão ali, né? Pelo menos foi o que pareceu ali na janela de... Na coletiva de imprensa. São Paulo bateu Real Madrid, que vai ter um jogo em 2025. Mas... receberia em 2024 e o próprio Rio de Janeiro. Mas aí seria aqui no Brasil também, né? Então você vê que entre as três cidades finalistas, duas no Brasil, então a campanha foi forte e a NFL viu que o mercado aqui, obviamente, pelo número de pessoas que tem, né? Até porque os outros países que tem tanto habitante, assim, mais habitantes que Brasil e Estados Unidos, ninguém assiste o americano, é China, Índia, enfim. Então, pra mim faz total sentido ser um jogo grande. Eu acho que a NFL conseguiu o que queria. Pra mim, o plano A era Packers e Eagles. Packers eu consigo entender mais, né? Pelo número da torcida, pela quantidade da torcida. Então, é isso.
Pois é. E rapidamente falando também dos times, antes de eu entrar nessa questão de São Paulo. Cara, a gente vai ter a oportunidade de ver em loco o primeiro jogo da temporada, né? E de um Packers com mudanças, assim, né, obviamente, como você falou, manteve a base, mas com um running back novo, né, um running back foi ao pro há 2 temporadas, então uma contratação de peso, depois em outro programa a gente pode debater, como já foi feito em live, se foi uma boa troca ou não, não troca de verdade, né, mas...
Sim.
Enfim, colocar um no lugar do outro. Se foi válido ou não... se houve melhor ou não, mas a verdade é, o Josh Jacobs é um bom nome, é um bom reforço pro Green Bay Packers. O Green Bay Packers sem o Bakhtiari, mas o Bakhtiari já não tava lá. Não, mas agora oficialmente sem o Bakhtiari, né? Vamos ver como que o Packers vai montar essa linha. A gente vai ver a estreia dos calouros, né? Que a gente ainda não tem os nomes, draft no final deste mês, mas vai ver a estreia dos calouros do Packers. Então, vão ser as primeiras impressões da temporada. Primeiras impressões de um novo Packers, entre aspas, né? E vai ser aqui no Brasil. Então, cara, isso... Parar pra pensar nisso é muito doido, né? E é muito legal.
Sim, total.
Pois é. E aí, falando um pouco de São Paulo, como você citou... Cara, eu vi... Aí eu não lembro se era... o representante de São Paulo, mas eu acho que era da empresa que está cuidando da parte de negociações e turismo, etc. Falando sobre as negociações. Isso não hoje, já tem um mês, eu acho, dessa entrevista. E ele falando o quanto que São Paulo queria esse jogo. O Rio de Janeiro até demonstrava interesse, mas não tanto com São Paulo, e a estrutura no Rio de Janeiro também é meio complicado, o Maracanã, que acredito eu, e por informações que a gente tinha, seria o estádio mais visado assim, pela NFL, né? Um dos principais estádios do mundo. Mas falando aqui, até com um morador do Rio de Janeiro, que mora 10 minutos andando do Maracanã e vou lá toda semana, é muito difícil a estrutura do Maracanã para um jogo da NFL, por conta, primeiro, de estacionamento, né, do espaço em volta do Maracanã. O Maracanã fica numa área residencial, comercial, então é diferente da maioria, se não todos os estádios da NFL lá nos Estados Unidos, que tem uma grande área externa com espaço para as pessoas ficarem, e enfim. O Maracanã não tem isso, além de que é administrado por Flamengo, Fluminense, que já não gostam muito de receber ou de ceder o estádio para outros times. Isso é um grande debate aqui no Rio de Janeiro, inclusive, nem vou entrar nesse mérito. Mas já há uma grande quantidade de jogos, e setembro é um momento que tem muitos jogos do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E acredito eu que não tenha tido esse empenho do Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, que o representante declarou publicamente que toda semana mandava e-mail para a NFL Internacional, que por intermédio da NFL Brasil ficava em cima dos caras mesmo para demonstrar vontade, para não deixar eles esquecerem do Brasil e de São Paulo, né, obviamente. Então, essa vontade e também o fato da Neoquímica Arena ter esse espaço externo, ser um estádio talvez menor, talvez não, com certeza menor do que o padrão NFL, digamos assim.
É, mas 45 mil pessoas cabe lá.
Exato. Então, é um estádio um pouco menor, porém, esses fatores de entorno do estádio e estrutura, etc., também fazem com que seja uma boa opção, uma opção bem viável para ter um jogo de futebol americano. Se eu falei alguma besteira, por favor, me corrija.
Não, tudo certinho. A Neoquímica Arena lá, onde foi construído, né, o entorno, ele foi basicamente feito para ser um lugar de eventos, né? Então, assim, tem um bombeiro do lado, tem polícia e não tem mais nada. Tem um espaço bem grande de estacionamento. É bem mais parecido e tem bem mais o perfil de um estádio para jogo de futebol americano do que, como você mesmo disse, o Maracanã ou o próprio Morumbi aqui em São Paulo, o Allianz. O Allianz é no meio da cidade, né? Então, assim, entendo facilmente por que foi lá escolhido o estádio, por mais que seja um pouquinho menor e bem mais afastado do centro, né, da cidade, do que esses outros estádios que eu falei. O que a NFL não liga muito, né, já que o estádio de São Francisco fica longe, o estádio de Detroit também não fica em Detroit, enfim, a NFL não liga muito para isso, mas lá é um lugar que tem bem o perfil mesmo e foi uma escolha teoricamente fácil, assim, né, depois que escolheram a cidade de São Paulo.
É isso. E aí, João, já para a gente se encaminhar para o final, mas acho que um tópico de extrema relevância para boa parte da nossa audiência. Você, um rapaz paulistano. Você é paulistano, João?
Nasci em São Paulo.
Um rapaz paulistano que também mora em São Paulo. Eu vou pedir para você aqui algumas dicas para mim, para nossos ouvintes que não conhecem tão bem São Paulo, que tem desejo de ir a São Paulo, né, assistir o jogo e talvez conhecer também a cidade, enfim. Mas você já citou o Itaquerão. Eu posso falar isso ou a torcida do Corinthians fica brava?
Não, Itaquerão tá de boa, eles não ligam não. Itaquerão, Arena Corinthians. Eles então, só não falam, né, o Química Arena que tá pagando.
Ah, é? Enfim, lá em Itaquera, você falou, é afastado da cidade.
É, extremo leste.
Extremo leste, aí ó, já fica a informação, extremo leste de São Paulo. Então, como é o acesso? Tem acesso fácil de transporte público, de carro, enfim, como chegar até a Arena Corinthians via trânsito ou ar, ou enfim, qualquer coisa?
Defina acesso fácil, né? Vamos lá, se você chegar de carro, é que aí depende se a pessoa vai querer... Bom, vamos lá, vamos fazer as... Depende muito de como vai ser a movimentação da pessoa, né? Chegou no aeroporto de Guarulhos e vai alugar um carro. Porque assim, aeroporto tem que ir pra Guarulhos, tá? Porque tem Congonhas também, mas Guarulhos é melhor.
Guarulhos é o mais perto.
É, com certeza.
Então aí, já a primeira dica pro pessoal, aeroporto de Guarulhos.
É, em questão de distância, na verdade, eu não sei exatamente. Deve ser parecido, só que o acesso... Por exemplo, cheguei em Guarulhos e vou alugar um carro. Fácil. É, tem uma locadora de carro, algumas, na verdade, né? Do lado do aeroporto, são duas estradas. Tipo, literalmente são duas estradas para chegar. Você pega a Ayrton Senna, que é uma BR, né? Uma estrada interestadual. E você depois pega a Jacu-Pêssego, que é uma estrada estadual. Que é a SP-17, eu acho. É literalmente duas estradas retas em meia hora, sem trânsito, você chega lá, com trânsito, você... Aí, só na hora que você estiver lá, você pode esperar, tá? Mas assim, uma hora no máximo, nem 45 minutos. Então assim, cheguei lá e pegou carro, fácil. Chegou em Guarulhos, pegou ônibus. É um trajeto parecido, né? Direto pra Itaquera. Vai ser um trajeto parecido, ele vai pegar Ayrton Senna, e vai ir pra Jacu-Pêssego depois. Metrô. Lá perto de Itaquera tem duas estações, né? A Corinthians Itaquera, na linha vermelha, que é a última da linha vermelha, e tem a Arthur Alvim. Uma fica 500 metros, outra fica 800 metros. É perto, né? Aí depende muito de qual linha, rota você quer fazer. Saindo de Guarulhos, é mais fácil você ir pela Arthur Alvim. Você vai pegar a linha azul. É, então também é tranquilo, você vai ficar bastante tempo dentro do metrô, mas o metrô daqui é... Bom, eu já peguei metrô em Minas, no Rio, no Paraná, e aqui é melhor. Então isso é tranquilo também, assim, o acesso não é difícil, é longe. O problema é que é longe, o acesso é fácil, só é demorado, porque é longe. É longe do centro, do extremo leste ali, né? Então, basicamente, vai ser os caminhos que você vai pegar, né? De carro ou de metrô, eu acho que é o que todo mundo vai fazer, né?
Perfeito. E também pra galera que quiser ficar um tempo em São Paulo, ou for chegar um dia antes, ou vai chegar na sexta de manhã, enfim. Tem hotel perto da Arena Corinthians, ou então é melhor pegar um hotel perto do aeroporto e depois ir pra Arena Corinthians? Que você acha que é melhor aí pro pessoal que vai... ficar em São Paulo uns diazinhos pra ver o jogo.
Hotel tem perto lá de Itaquera, mas eu não recomendo, tá? A maioria dos hotéis lá são mais caras de hostel do que hotel, o que não tem nenhum problema. Mas assim, se você vai ficar por um tempo, eu recomendo pegar um hotel mais pro centro da cidade, não necessariamente também perto de Guarulhos, porque Guarulhos é longe. Guarulhos é muito grande, né? São Paulo e Guarulhos são, junto com Campinas, são as três maiores cidades do estado. Então, obviamente, São Paulo sendo maior, então eu recomendaria ficar mais perto do entorno para aproveitar ali e ir pro estádio e voltar, né? Acho que ficar lá em Itaquera você vai acabar perdendo, a não ser que a NFL, eu não sei, então, se a NFL planejar um monte de evento lá perto, aí talvez seja legal. Mas sim, tem hotel lá perto, sim, tem uns hotéis, assim, de média, R$150 a diária, 120, ali perto, nos arredores do bairro ali, que Itaquera é um bairro, né? Então... É muito de gosto, né? Obviamente, os hotéis perto do centro são mais caros, mas você pode ficar num hotel cara de hostel. Tem bastante. Eu tenho um amigo que vem pra São Paulo o tempo todo, ele é do interior, e ele fica nos hostels lá do centro. Então, também é uma opção, né?
Justo. Então, cerrando essa participação de guia turístico aí, de João Lombardi.
É isso aí. Vem, não que tenha muita coisa pra turista aí, mas...
E pra gente encerrar, João, tirando a Arena Corinthians, três pontos turísticos em São Paulo pro pessoal visitar.
Ó, eu vou dar as dicas de acordo com o que meio que eu gosto de fazer, beleza?
Perfeito.
Porque assim, o que eu faço de final, quando eu consigo sair e tudo, eu vou falar tipo a minha visão, tá bom? Aqui, porque assim, eu não moro no centro de São Paulo, na verdade... Eu nasci em São Paulo, só que eu moro em Osasco, que é grande São Paulo, do lado, né? Eu tô em São Paulo há 10 minutos, tipo, andando. É só subir a avenida aqui. Então, eu vou falar o que eu faria. Três, né?
Três.
Cara, é meio clichê, Só que acho que tem que ir na Avenida Paulista ali, nos arredores, né?
É.
Paulista, Augusta. É que o jogo é sexta. Se você vier pra ficar no fim de semana, tipo sexta, sábado, domingo, dá pra fazer tudo, né? Então, sábado à noite ali na Paulista, tem na Augusta, nas travessas da Augusta, que tem vários bares legais. É um lugar legal de estar lá, de domingo ela fecha toda, né? Fica sem carro, só a galera passeando. E andando ali você consegue ir para alguns lugares, né? Tipo, a Paulista ela é bem grande, então ela pega bastante em torno do centro ali de São Paulo. Uma coisa que eu acho que qualquer um que vem para cá tem que fazer, e é o que eu gosto muito de fazer, é o que eu mais faço. Eu não gasto muito dinheiro, Maurício, eu sou meio mão de vaca. Só que uma coisa que eu não tenho medo de gastar é comida. Até porque quando eu vou sair para comer, eu gosto de comer bem. Eu não, uhum. E eu tô sempre comendo. E em São Paulo é um dos melhores lugares que você tem para comer, acho que no mundo. Porque, assim, tem comida de tudo quanto é jeito, de muita boa qualidade. Se tem uma coisa que é boa em São Paulo, é comida. Então, tipo assim, procure um lugar legal. Eu quero comer uma comida típica de algum país. Assim, vai ter uma comida muito típica, muito boa de algum país, em algum canto ali no centro, um pouquinho mais afastado do centro, mas vai ter. Então, por exemplo, se você quiser comida japonesa mesmo na Liberdade, acho que é obrigatório. A Liberdade é um bairro mais japonês, mas tem bastante chinês e coreano lá também. Então, pô, tô sempre lá, tô o tempo todo lá. Então, vai pra lá comer alguma coisa. Tem comida armena bastante também, né? Comida armena muito boa, tem comida italiana.
Armena?
Armena. São Paulo, Osasco, tem bastante armeno. Tem um Efend, sério.
Sabia não.
Tem um que chama Efend. Ele fica na Avenida do Estado, no centro velho de São Paulo ali. É perto do mercado municipal.
Show.
É muito bom. Então é um exemplo, assim, procura um lugar pra comer. Aí é só você dar um Google aí e procurar. Porque, quero comer um negócio chique, tipo, um negócio de chefe, assim, de TV. Também tem. Então, obviamente, tem um monte, né? Tem uns 200. Então, acho que vir pra comer. E um que eu gosto é meio... Eu não sei se as pessoas vão gostar, porque, afinal, por exemplo, você que mora no Rio, tem de um monte. Eu já fui pro Rio, melhor que aqui. Mas eu gosto de ir no Parque Ibirapuera, porque ele tem bastante coisa lá em volta. Também acho maneiro você dar uma passada lá.
Bom, perfeito.
Então é isso. Momento perfeito. Aí...
Um jornalismo e serviço aqui.
Eu vou dar uma ajuda também para não caiam nos pega turista. O mercado municipal de São Paulo. Não vão. É tudo caro, não tem nada especial. Não vão. Usem o seu tempo para ir em outro lugar. Tipo, tem a Zona Cerealista no Brás, que é mil vezes melhor, que tem mais produto e é mais barato.
Igual no Brás? Da Bia do Brás? Do BBB?
É, Brás.
Brasil? Brasil? Brasil,
não entendi muito bem, mas tudo bem.
Que isso, João? Tu não vê BBB, não?
Não, não tô ligado, não.
Pô, tem uma mulher lá, que eu nem vou fazer tanto juízo de valor dela, mas que ela é do Brás.
Paulo.
É, ela vende coisa no Brás.
Ah, sim, o Brás é conhecido por vender muita roupa, né?
Então, e aí ela...
De procedência duvidosa.
É, então. Aí ela tá lá, há não sei quantos meses no BBB, e todo dia ela fica fazendo propaganda das 500 marcas que patrocinam o programa. E ela fica, Brasil! Ô, Brasil do Brasil! E aí a única coisa que eu sei sobre o Brás é essa mulher.
Ah, sim. Então, lá é conhecido por vender muita roupa de maneira de procedência bastante duvidosa.
Justo, entendi.
Mas é isso, cara. Cara, se você, tipo assim, eu quero ir pro lugar, tipo assim, o centro velho ali, Sé, República, é legal, mas é meio tosco, assim, feio pra caramba. Mas tem os barzinhos que vão até, mas lugar, tem a praça lá, que eu até esqueci o nome da praça, que o pessoal vai lá ficar bêbado a noite toda. Aí eu quero um lugar mais legal, assim, mais boêmio. Você vai pra Pinheiros, vai pra Vila Madalena, tem uns bar mais chique, você vai comer umas tábuas de queijo. É tipo tudo. O São Paulo é bom pra isso, mano. Você pode atirar pra todo lado que você vai achar.
Perfeito. João, então, muito obrigado. Eu que sou carioca e nunca já fui em São Paulo, né? Mas, assim, rapidamente, então não conheço a cidade. Então, te agradeço e tenho certeza que nossa audiência de todo o Brasil... e exterior, e tem vontade de assistir o jogo e vai tentar ir a São Paulo. Ficou muito grato pelas suas dicas de turismo e como se portar em São Paulo.
Tamo junto.
Valeu, João. E muito obrigado também, João, pela participação, porque nós vamos encerrando as nossas... Eu ia falar Tis News, né? Porque, no caso, não teve. Mas, enfim...
É, foi só uma...
Foi só o programa inteiro. É, valeu, João, por mais um episódio, cara. Um episódio muito especial nessa nossa volta. É, um dia muito feliz para todo torcedor do Packers no Brasil. É, e também, com certeza, para os torcedores e fãs da NFL no nosso país. Valeu, João. Tamo junto. Até a próxima.
Valeu, Maurício. Valeu todo mundo. Go Pack Go aqui no Brasil, semana 1. Só que até lá, acompanhe o nosso trabalho. Tem draft. A gente está soltando análises de prospectos aí, a torta direito. Tem todas as nossas páginas, Instagram, Twitter, Facebook, tudo, tudo, tudo. Então, acompanhem a gente. E até dia 6 de setembro, Go Pack Go.
É isso, e muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente nessa volta do nosso Cheesecast. Ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Segue a gente em todas as redes sociais @cheeseheadsbr e Go Pack Go!